Boas tardes, vamos então dar início aqui à nossa sessão. Eu tenho uma informação da professora Gabriela Canavilhas, que está aí em período no trânsito do meio da cidade e que vai chegar brevemente, que houve um pequeno atraso. Não tenho mais informações em relação aos outros senhores deputados. De qualquer forma, portanto, vamos iniciar. Já tem conhecimento da nossa grelha. Portanto, está previsto uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os senhores deputados fazem também perguntas e devolvo novamente a palavra aos senhores professores. Eu não sei se já definiram quem vai fazer a intervenção ou as intervenções e, portanto, passo-vos a palavra. Vou só fazer a apresentação. Querem 3 minutos cada um?
Sim, sim, vamos falar todos.
Pronto, tudo bem. Está bem. Já agora aproveito. Sim, portanto, desde que a gente consiga. Nós temos o plenário às 3 horas, não é? Portanto, até lá podemos gerir as coisas, enfim, da forma que,
sim, senhora,
que nos for dando mais jeito, sem querer estar aqui, portanto, a atrapalhar as intervenções. Tudo bem? Faz a intervenção?
Não, se nós combinámos, não fui eu que
combinámos
a ordem.
Senhora professora Maria Filomena Molas, sim, senhor. Eu tenho aqui, portanto, a professora Ana Isabel Buesco, a Teresa Cadete, que está agora ali de pé, depois a professora Maria Filomena Molder e o José Pedro Serra, não tinha a indicação do acompanhante? Não, não. Assente, sim, mas eu não percebi o nome. Ah, é Barroso, sim senhor. Portanto, então, eu dou a palavra e depois passo a palavra à senhora deputada Rosa Areses, do PSD, e o deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
E dirigi para mim, não é? Assim chega, não é? Muito boa tarde. Não só em meu nome, em nome dos meus colegas, agradeço a receptividade ao pedido da audiência e gostaria de me apresentar. Eu sou professora de filosofia, portanto a minha formação é filosófica e é a partir desse ponto de vista que eu vou falar. Um dos assuntos que me ocupa desde há muitos anos é precisamente a filosofia da linguagem. E no que concerne à filosofia da linguagem, o que eu gostaria de pôr em relevo é um ponto de vista que eu subscrevo, que pertence a Wittgenstein, que as palavras existem, têm vida, porque são usadas, e que as palavras são atos. O que eu encontro no acordo ortográfico é uma espécie de atribuição mágica à palavra acordo, que não corresponde a nenhum uso prático comprovado. Isto é, os defensores do acordo ortográfico tentam provar que o acordo ortográfico é um acordo porque se chama acordo. Foi concebido como acordo, votado como acordo, assinado como acordo e posto em prática como acordo. Aqui a palavra deixou de ser um dizer para se tornar uma pedra de idolatria. Em segundo lugar, a ideia de que a ortografia é uma mera convenção, definida por alguns linguistas apoiantes do acordo ortográfico, João Costa, o professor João Costa, da minha faculdade, em particular. Ora, a ortografia não é uma mera convenção, não vamos entrar na discussão entre physis e nomos, levaria anos a falar do assunto, mas a vida humana, em rigor, é só composta por convenções. Mas essas convenções têm valor simbólico, afetivo, identitário, comunitário, e isso vê-se na ortografia e na sua história interna. A familiaridade da imagem visual de uma palavra é tão importante como o seu uso oral, diz Wittgenstein nas Investigações Filosóficas, parágrafo 167. Por outro lado, gostava de falar do poder político e da língua. Apesar de legalmente só poder entrar em vigor em 2015, o governo em 2011, foi pressuroso em antecipá-la e, sob um efeito mimético grotesco, seguiram decisões semelhantes a instituições privadas, desde fundações a jornais e canais televisivos, com algumas exceções honrosas. Eu saúdo a resolução da 8ª Comissão, de constituir este grupo de acompanhamento, que configura, na minha opinião, um princípio de dúvida saudável, de crítica e de autocrítica, que me é muito bem-vinda, pois foi nesta mesma Assembleia que o acordo ortográfico foi votado com total indiferença em relação não só a parecer de especialistas, linguistas, escritores, conhecedores da literatura, bem como pontos de vista de muita gente de grande valia nos domínios das artes, nos domínios da filosofia e no domínio banal e verdadeiro da vida de todos os dias. Conta-se, na minha opinião, contou-se com a anestesia e com a política de fato consumado. Mas na vida, e na vida política em particular, não se pode reduzir a um facto consumado. É preciso cair em nós, reavaliar os prós e os contras e agir em conformidade. E é esta expectativa que nos moveu a pedir uma audiência. E esta Comissão da Assembleia da República e a sua própria iniciativa é sinal disso mesmo. A chamada política da língua. Alterar a ortografia e tudo o que nela se inscreve e nela se exprime num instrumento político ou financeiro, cedendo à atração de montar às costas ou seguir o passo gigante que é o Brasil, é vergonhoso e grotesco. Chama-se isto política da língua. E Angola? E Moçambique? Houve quem fizesse contas fazendo montar 10 milhões às costas, 200 e tal milhões, e se os 200 e tal milhões voltarem para outro lado e deixarem cair os 10 milhões? É estas contas mesquinhas, subservientes e muito bem untadas que se chama agora política da língua. Deus ou quem nos possa nos livre de tal. E eu tenho a esperança de que a Assembleia da República nos possa ajudar aqui a partir desta comissão de acompanhamento. Como é que se pode esperar de boa fé e com os 5 calqueiros bem medidos, ou pelo menos pôr a correr com um argumento imbatível, que este acordo beneficiaria Portugal, impedindo-o de sussurrar, na voracidade de todas as emergências? Quanto tempo é que tenho ainda? Posso continuar?
Está ali
marcado. Os perigos e as falácias do acordo. O acordo procede de um pensamento ideológico entre o sonho utópico e o seu grotesco e abastardado resultado, composto por decisões locais contraditórias de um grupo de especialistas, atravessado por legiões de interesse económico-financeiras, que arrastam aquilo que ainda se continua a chamar política. Os perigos do acordo e as falácias do acordo. O que o acordo se propõe é um excesso, uma desmedida. Mas, ao mesmo tempo, o acordo é tacanho, porque aquilo que se propõe é pouco, desgraçadamente pouco, para incentivar o convívio e o intercâmbio entre todos os povos que usam a língua portuguesa. Mais ainda, é um fracasso, um despropósito ilusório no que concerne à evolução própria, insuscetível de ser controlada por decreto de cada versão da língua portuguesa. Uma ironia do destino. Um acordo, ao mesmo tempo, que propaga urbi et orbi, que as línguas estão sempre a evoluir, põe em causa essa evidência pela recusa insólita de que cada língua deve ter a grafia que lhe convém e a que nos habituamos. O professor Fernando Cristóvão, um dos principais apoiantes desde o início, e a professora Maria Helena Rocha Pereira tinham e têm a convicção de que com o acordo era possível chegar ao fim de uma reunião internacional e redigir num só texto em português as conclusões. Ora, se nesse texto aparecer a palavra percepção, a palavra secção, aliás, os brasileiros, quando ouvem a palavra secção, pensam num sexo muito grande. É verdade, começam logo a rir. Começam a rir logo. Aliás, essas partidas e graças das línguas são para levar a sério, porque são elas que devem impedir, de facto, aquilo que nenhuma tentativa de iure pode controlar, inibir ou prescrever. A língua é mais forte do que o legislador. E, sobretudo, o legislador imprudente, apressado, interessado em coisas que à língua viva não dizem respeito. Se aparecer um pacto de não agressão, escreve-se pacto ou pacto? O desprezo e até às vezes a redução à inexistência do adversário é uma das marcas de água dos defensores do acordo. Eu lamento que isso seja assim. O critério da pronúncia. O critério da pronúncia é um verdadeiro desastre. Não é sem mais que se pode mandar para as ortigas hábitos portugueses de leitura e reconhecimento visual das palavras. Teto, sem C, soa teto. Corretor, sem C, confunde-se com corretor de corretagem. Recepção, sem P, carrega numa anestesia a letra C, que fica recessão. O A, as quedas do C em espectador, a queda do C em espectador converte-o numa arma de culinária e de guerra. Há ainda os efeitos da autocensura e sobrecorreção. Recebi de um colega amigo um convite para uma conferência na Faculdade de Letras. Ele é um grande conhecedor do pensamento antigo e o título da conferência era O Pensamento de Parmênides, com acento circunflexo. Ora, em português diz-se Parmênides, um dos efeitos colaterais do acordo ortográfico. Muito obrigada.
Obrigado, eu. Passo a palavra agora. Professor.
Muito Senhor. Obrigado. Quero agradecer também o facto de poder estar aqui e, dado o tempo que dispomos, eu gostaria de ser muito sincero, muito sintético, sugerindo algumas coisas, contando, aliás, com a intuição dos senhores deputados e demonstrando outras que me parecem mais graves. E por isso eu gostaria de fazer uma intervenção onde dividiria, em dois aspectos, duas notas e dois comentários. Quer as notas, quer o comentário, uma de teor político e outra de teor científico. A nota de teor político diz respeito a uma chamada de atenção para o significado que tem no momento atual em que as pessoas estão absolutamente esmagadas com problemas imediatos e de outra ordem, o significado que tem que ainda assim haja um movimento considerável de contestação do acordo ortográfico. Não se vê hoje outras contestações esmagadoramente que não sejam de caráter económico e financeiro, e estou absolutamente convicto de que esta contestação em torno do acordo tem razões muito fundas, porque caso contrário já se teria apagado. A nota de caráter científico é apenas esta. Os imensos argumentos de caráter científico foram documentados e seluão ainda hoje, pelo que não há nada de rigorosamente novo que possamos acrescentar. À exceção, e passaria para os dois aspectos, à exceção do seguinte, é que nós hoje não estamos na fase de projeção de aplicação do acordo, mas estamos já numa fase de aplicação. E há, pois, um conjunto de questões e de experiência que hoje pode ser invocada como não acontecia há meses, há anos atrás. O que é que acontece do ponto de vista político? E é o primeiro comentário. Do ponto de vista político, e aqui não se trata de questões de disputa pessoal. Eu, por exemplo, tenho o maior respeito e consideração pela professora Maria Helena da Rocha Pereira. Eu sou professor na Faculdade de Letras, na área de Estudos Clássicos. E, portanto, nunca poria em causa o seu valor. O que ocorre é que, se bem compreendo, a razão fundamental que esteve por detrás da tentativa de aplicação do acordo foi o sonho ilusório, quimérico, ou porventura julgado mal, real, de que era possível unificar a grafia das diversas formas de escrever português. Isto é, provocar-se-ia uma unificação que, a partir dela, geraria consequências muito favoráveis, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista financeiro e quer do ponto de vista político, diplomático, etc., podendo depois resumirmos a um único texto aquilo que eram as diferentes formas de escrever. É claro que nós salientámos desde o princípio que isso seria impossível, porque a diferença não era apenas no sentido estrito da ortografia, mas era também uma diferença sintática. E isso impediria, evidentemente, a unificação da língua. Mas o que hoje temos, porém, é que a aplicação do acordo gerou uma espécie de caos ortográfico, gerou uma anarquia ortográfica onde cada um escreve a seu belo prazer, a seu gosto. Aliás, há exemplos concretos que também daremos aqui. Quer dizer, pois, que além deste aspecto, que toca já o aspecto científico, Do ponto de vista político, a reação que houve por parte dos outros países de língua portuguesa foi um afastamento do acordo ortográfico e da sua aplicação, ficando nós presos a um acordo cuja intencionalidade última não pode, nem foi, nem será cumprida. Este era o aspecto político. Para não me alongar, quero citar também alguns aspectos científicos. Gostaria que não interpretassem isto como uma espécie de desabafo sentimental ou um argumento de caráter psicológico. Sei bem que não é este aqui, nem a casa, nem o momento para os ter. Muito embora a afetividade também tenha uma posição relevante na vida. O que eu quero dizer é que ao longo do meu percurso académico e profissional, procurei aprender e procurei muito seriamente, porque levo a minha profissão de docente muito seriamente, e as minhas provas foram públicas. Quero dizer que procurei ensinar os alunos a escutar a palavra, a língua e o pensamento que dela se desprende. Ora, não é apenas uma questão de caráter emotivo. O que me parece é que aprender a fazer ver, dar a amar, esse pensamento que se desprende de uma língua é justamente o primeiro e decisivo passo para pôr os alunos a pensar. Ora, o que ocorre é que numa língua que já está longe do seu sentido etimológico e das suas origens etimológicas, o atual acordo é absolutamente devastador. Isto é, o esquecimento, a obscuridade que tomba sobre a língua, impedindo o leitor de compreender os sentidos profundos que a palavra pode ter, é absolutamente demolidor. Mas para que, e para terminar, para que não fique apenas esta ideia de um ato emotivo, eu sei bem que, porventura, são três as qualidades políticas que os senhores deputados certamente terão, mas há três que me parecem muito importantes, que é o sentido pragmático, que é, ao mesmo tempo, uma grande capacidade de resistência e um grande sentido de ironia, e também uma grande capacidade de sonho, porque os senhores deputados, muito melhor do que eu, que aprendi nos livros a propósito da Antiguidade Clássica, que a polis e a política é o lugar onde se discute uma ideia de homem, é sempre isso. Mas para que isso não fique como desabafo sentimental, gostaria de dizer que, do ponto de vista prático, a aplicação do acordo é catastrófica. Os alunos hoje tiram e põem em pés, aliás, com um desnorte que é compreensível. Tiram e põem Cs com um desnorte que, aliás, é compreensível. Mas vai tão longe este desnorte que não apenas no português, como também nas línguas estrangeiras, nomeadamente em inglês, em palavras como redemption ou palavras deste género, já retiram o P e não o pronunciando, naturalmente. De forma que, se há alguma coisa nobre, e é a única coisa que me move a estar aqui, se há alguma coisa nobre, e perdoem também dizer, a política é também o reino do espírito, não é só das coisas pragmáticas, a política é também as coisas do espírito, então, aí está justamente a reclamação de um cidadão que se interessa por estas coisas, que está integrado num grupo e que vem chamar a atenção para as coisas francamente graves e de consequências muito maiores do que uma suposta eficácia, mas grande cegueira, pode trazer.
Muito obrigado. Quem fala a seguir?
E para me permitir ler com uma velocidade superior àquela que costumo ter, eu trouxe aqui cópiazinhas. para poderem seguir.
Aliás, eu ia pedir depois para deixarem deixarem ou enviarem os vossos documentos, porque às vezes há aqui questões de pormenor que escusamos estar aqui a perder algum tempo.
E eu não vou ler o documento.
Pronto, mas se fizer a síntese.
O meu nome é Teresa Cadete e eu estou aqui enquanto professora catedrática de Estudos Culturais na Faculdade de Letras e como presidente do Pen Club Português e vice-presidente do Comitê Writers for Peace do Pen Club Internacional. Vou ler a segunda parte, portanto, os senhores deputados podem acompanhar, assim não terei complexos em ler um pouco mais rapidamente do que seria aconselhável. Vou ler a segunda parte, intitulada Considerações e Propostas, o senhor deputado também tem aí, se quiser acompanhar. Portanto, depois de um preâmbulo que me escuso de ler, passo a ler na segunda parte da primeira página. Estão patentes as manifestações de caos e de subsequente desorientação face ao uso da nossa língua escrita a nível nacional e internacional. A nível nacional, desfaz-se uma prática linguística comunitária que corresponde a hábitos enraizados em várias gerações de leitura e escrita. Subtrai-se às novas gerações a aventura da aprendizagem da história das famílias de palavras sem que se obtenham resultados positivos com tal dilapidação que não pode passar sem o apoio informático. Ora, está provado pela moderna investigação antropológica e neurofisiológica que na infância a ligação entre a mão e o cérebro é fundamental para o desenvolvimento harmonioso de qualquer indivíduo. Desenvolvimento esse que se vê curto-circuitado pela criação de uma dependência precoce face aos meios informáticos. Tal desintegração de uma prática comunitária válida coloca numerosos encarregados de educação perante o dilema de adoptar um grafolecto com que não concorda, a fim de não prejudicar os seus educandos ou de ter de instruir estes com meios para fazer face a uma situação para muitos angustiante em nome do princípio da proteção do património comum da língua. Isto para não falar dos problemas causados pela imposição laboral da adopção das normas instáveis do acordo ortográfico em locais de trabalho onde os subordinados não possam contorná-las. A nível internacional, o prestígio do português europeu vê-se desnecessariamente diminuído e truncado por cedências escusadas a uma ideia de unificação que, na realidade, só vem favorecer a implementação da variante brasileira, que tende a ocupar o terreno cedido por um acordez que se torna em objeto de aprendizagem desinteressante, robotizado, quiçá provisório. E, na realidade, não se poderia manter a coexistência da variante brasileira com o português europeu padrão? Tal coexistência existe entre as variantes da anglofonia, da francofonia e da hispanofonia. Bastaria elaborar um vocabulário ortográfico que contemple essas variantes, obra que seria, essa sim, verdadeiramente essencial. A submissão forçada dos leitores de português dependentes do Instituto Camões a manuais acordizados tem levado esses docentes à humilhação de ter de explicar por que razão se escreve no Brasil recepção, aspecto, perspectiva e em português acordizado recessão, aspecto, perspectiva, com a inevitável perda de abertura da respectiva vogal pelo desaparecimento da consoante. Tudo isto tem sido exaustivamente documentado por especialistas, linguistas, filólogos, classicistas e professores de literatura, e já referido também pelos meus colegas. A esmagadora maioria dos utentes da língua portuguesa e das suas práticas identitárias defende que tais práticas, de modo algum, deveriam ser alteradas de forma tão radical e inútil, sobretudo em tempos de uma crise de recursos, valores e perspectivas de futuro. Temos todos a responsabilidade de defender o prestígio da língua contra a sua desnecessária dilapidação, o seu infrutífero desenraizamento da família europeia, que, aliás, é muito mais profunda e longa do que o episódio colonial. Todas estas considerações são do conhecimento do poder político, que talvez já principie a intuir a oportunidade histórica que tem entre mãos para suspender um fator de considerável instabilidade. Trata-se de avaliar e corrigir um erro que não é irreversível e que traz consequências crescentemente graves de dia para dia. Tal avaliação só honrará quem souber dar o primeiro passo para reconhecer essas consequências e agir em conformidade. Nesse contexto, neste contexto, defendo pessoalmente a reabertura da discussão parlamentar com vista a deliberar a suspensão ou desvinculação do acordo ortográfico, para que possa voltar-se a uma tranquila prática de utilização identitária e sustentável da língua, que retomará um prestígio que não se pauta por mensurações de número de falantes, mas pelo equilíbrio de uma estrutura integrada na história e geografia europeias. Também em tempos houve coragem para suspender a construção da barragem de Foscoa. Ou será que ainda alguém não se deu conta das consequências trágicas do prosseguimento de uma engenharia da língua que nunca irá resultar contra uma resistência visivelmente crescente dos cidadãos, arriscando uma autorridicularização cada vez mais evidente? A dilapidação desnecessária do português europeu causa a maior apreensão, para não dizer indignação, não só em largas camadas da população portuguesa, como também em cidadãos estrangeiros que se interessam pelos direitos das línguas, como é o caso do Comitê de Tradução e Direitos Linguísticos do PEN Internacional. Esta organização, fundada em 1921 para dar apoio a escritores ameaçados e perseguidos, está atualmente presente em mais de 100 países através de 145 centros. Na sua última Assembleia Geral, em setembro de 2012, as 89 delegações presentes votaram por unanimidade a favor uma declaração que expressa, acima de tudo, uma descrença em quaisquer resultados positivos que possa ter uma medida administrativa da dimensão do acordo ortográfico. Este documento está aqui incluído no dossiê que depois iremos remeter aos senhores deputados. Continuo e termino. Se a tradição do PEN nos leva a confiar na possibilidade do diálogo democrático com vista à obtenção de consensos e à superação de impasses, então não terá sido em vão confiar nos efeitos construtivos da crítica, sobretudo quando esta se empenha em formular propostas que visem estancar a presente situação de permanente caos e conflitualidade. Em suma, a nossa língua não precisa de engenharias computadorizadas, mas sim de uma gramática que tenha em conta a diversidade das suas variantes. Muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigado eu. Passo a palavra então à senhora professora Ana Isabel Buesco.
Boa tarde. Obrigada a todos. Eu vou tentar ser breve. Eu tenho 5 cópias para entregar do meu texto, que vou só ler metade dele, não é? Mas o meu texto intitula-se Da Coragem Política para Anular o Acordo Ortográfico. É o título do meu texto. Vou apenas inventariar, de forma não exaustiva, algumas ideias-força que, em articulação com os fundamentos de linguistas e filólogos, professores e escritores, cidadãos e cidadãs, utentes da língua-mãe, devem estar na base da justificação da anulação do acordo ortográfico. O acordo ortográfico significou, no ínvio processo que a ele levou e nas consequências gravosas que implica, 1. Precedência de critérios de natureza política e económica, nomeadamente interesses de grandes grupos multinacionais de informática, grados de negócios de conversores, corretores e cursos pagos de formadores, sobre os critérios científicos. No momento em que se pronunciaram sobre os critérios científicos de tal acordo, 15 filólogos e linguistas emitiram 15 pareceres muito críticos. Apenas um, do autor do próprio acordo, Malaca Casteleiro, é elogioso. Este facto deveria, há anos, ter sido decisivo para afastar liminarmente um processo cientificamente contestável. 2. Ato de indevido poder político, de resquícios coloniais, ao ser um acordo proposto e assinado por dois países, tal como sucedeu em 1945, à revelia de todos os outros que, usando a língua portuguesa, alcançaram a independência política e não foram, enquanto Estados soberanos, convidados a pronunciar sobre o assunto. 3. Imposição de natureza política sobre a língua, totalmente inaceitável, fazendo recordar de forma irresistível a nova língua de George Orwell na construção da sociedade totalitária de 1984. 4. Sem complexos. Devemos ter a honestidade de reconhecer que, neste momento, a verificar-se a imposição do português do Brasil, que é afinal o que está em cima da mesa, estamos perante um ato de colonialismo ao contrário. 5. Falta de consciência histórica. Ao não considerar que as línguas são organismos vivos, com específicas derivas legítimas e que, por isso, quer o português europeu, quer o português do Brasil e todos os outros dos PALOP, não podem ser acorrentados a um espartilho absurdo, sem efeitos práticos e inaceitável. 6. Destruição da norma ortográfica necessária a qualquer língua através de um sem número de facultatividades, que minam a coerência linguística e anulam o efeito de unificação pretensamente perseguido. 8. Efeitos devastadores e mesmo dramáticos, como é sentido cotidianamente nas escolas e foi assinalado no fórum Para ou Para, onde para e para onde vai a língua portuguesa, pela professora Ana Silva, veiculando um mal-estar e uma angústia de centenas de professores de português. A prática pedagógica junto dos alunos mais jovens mostra que esses efeitos se estendem inesperadamente à aprendizagem do inglês, como disse o José Serra, e do francês, questão que diz diretamente respeito a esta Comissão de Educação, Ciência e Cultura. 9. Falência fragorosa de um dos argumentos decisivos dos defensores de tal acordo, ou seja, o argumento da unificação ortográfica. 10. Má fé e falência do argumento que um AO, aspas, facilitaria a comunicação e o fortalecimento do português nas instâncias internacionais. Fecho aspas. Não há incompreensão através da língua portuguesa entre falantes portugueses, brasileiros e outros países de língua oficial portuguesa. A analogia internacional de casos semelhantes vale aqui. Nunca tal acordo foi necessário, quer para o inglês, quer para o espanhol, quer para o francês. Com o português, estas são as quatro línguas que, através da expansão colonial, passaram para outros continentes. Nunca, para nenhuma delas, foi necessário qualquer acordo ortográfico. Em particular, no caso do inglês, a língua de maior circulação a nível internacional, hoje em dia, as diferenças ortográficas são encaradas como marcas de identidade e de diversidade, como afinal sempre sucedeu connosco, quando, com deleite, e falo por mim, e sem qualquer sentimento de estranheza, antes de encanto, sempre lemos Machado de Assis, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Lins do Rego, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade. 11. Perda de identidade histórico-linguística ao serem levados a um nível residual, do ponto de vista ortográfico, as ligações ao latim, ligações que distinguem a generalidade das línguas cultas europeias. 12. Desaparecimento do português europeu das instâncias políticas e culturais internacionais. 13. Desaparecimento do português europeu dos eleitorados e universidades estrangeiras com ensino de português. 14. Desaparecimento do português europeu da BBC, ver o respectivo site, onde já só surge, entre as várias línguas, o Brazilian. O português desapareceu. 15. Resistências no Brasil. Exemplo recente, 21 de fevereiro de 2013. Antena 1. Andrea Del Fuego, pseudónimo da escritora brasileira que ganhou o Prémio Saramago em 2011, interpelada diretamente sobre a questão do acordo ortográfico na sua chegada a Lisboa, disse ter ficado, a princípio, entusiasmada, mas que agora é contra, em virtude do encanto que tem a diversidade do português nos vários cantos do mundo. 18. Expectativas defraudadas. As editoras. A Porta Editora queixou-se recentemente das vendas abaixo das expectativas, fazendo já um balanço comercial negativo da respectiva entrada em vigor do, afinal, desacordo ortográfico. 19. E poderíamos continuar. Pelo acima exposto, apelo a uma nova reflexão sobre um acordo que não o é. E que nesta Casa da Democracia possa ter lugar uma nova votação sobre o acordo ortográfico em novos moldes e de alma limpa, atendendo apenas aos interesses da língua portuguesa. Voltar atrás não é necessariamente um ato de cobardia ou perder a face. É, muitas vezes, mostrar inteligência, verticalidade e grandeza. Obrigada.
Obrigado, Sra. Professora. Passo então a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu só pedia que...
Sim, fôssemos bastante limitados na utilização do tempo.
Muito obrigado.
Compreendo e agradeço a possibilidade de falar em primeiro lugar, porque novamente, e começa a ser regra, é novamente o meu partido a abrir o debate hoje, um debate de atualidade, um debate de urgência, não tenho a certeza, e portanto até lamento se tiver que sair antes das respostas dos nossos convidados, mas eu julgo que terei apreendido no essencial o conjunto de questões que aqui nos trouxeram, e que também os textos que nos deixam contribuirão para tirar quaisquer dúvidas. Também temos o registro áudio das vossas respostas, que se verificar útil, evidentemente consultarei. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer a vossa disponibilidade e a vossa partilha das vossas preocupações com esta comissão. Dizer que é precisamente por reconhecer que existe esta movimentação que não é... pequena na sociedade portuguesa, que o PCP propõe à Comissão que crie este grupo. Eu gostava de deixar claro que o PCP não propõe o grupo por ser contra o acordo. Propõe porque sente que existe a necessidade de o aprofundar, de aprofundar a reflexão política, que é aquela que eminentemente cabe a esta Assembleia, nessa matéria e, portanto, nessa área. E julgo que os contributos que temos recebido nesta Comissão comprovam que faltava fazer este debate, quer da parte daqueles que defendem a aplicação deste acordo, quer da parte daqueles que a não defendem. Portanto, eu julgo que o simples facto de existirem movimentações tão controversas já justificou plenamente a realização, a criação deste grupo de trabalho. Eu partilho, e no PCP partilhamos quase na íntegra das preocupações que aqui nos trouxeram. Não desprezamos a ideia de poder existir um acordo, mas também não nos contemos, e aliás fomos desde 90 o único partido que nunca votou favoravelmente este acordo. E de certa forma, precisamente porque, apesar de reconhecer eventuais potencialidades na elaboração de uma ortografia comum, as dúvidas surgiram sempre em patamar mais elevado do que esse benefício teórico. Eu escuso-me a aprofundar muito mais, tenho ao longo destas audições também vindo de certa forma a aprofundar a posição do PCP e aquilo que é a nossa reflexão, que neste caso é mutável. Portanto, a nossa reflexão ao longo dos trabalhos deste grupo também vai ela própria evoluindo, neste momento temos muito mais consolidadas as dúvidas do que tínhamos anteriormente, e portanto gostava apenas de salientar que, para nós, além das questões que não podem de forma alguma ser desprezadas por uma Assembleia da República que se quer democrática, e que são também as emocionais, e disse que existem razões fundas para que exista uma reação contrária ao acordo, julgo que foi o professor que o disse. Essas razões são simples, é precisamente a afetividade que existe entre o povo português e a sua cultura. E isso, de facto, não é um elemento que uma Assembleia da República pode desprezar, jamais o poderá desprezar. E até porque a língua é também um elemento de expressão artística, sentimental, e portanto não pode, pura e simplesmente, ser comprimido sob qualquer norma legislativa. E neste caso, muito concreto, e termino, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância, neste caso, muito concreto, pelo desaparecimento da norma, porque é disso que estamos a falar. É de encontrar regras para cada palavra para justificar o que se pretendia como grafia final. E, portanto, a consoante muda, deixa de servir, porque naquele caso específico se quer que ela desapareça. Ou seja, a língua deixa de ser democrática, porque eu deixo de saber, ela deixa de ser inteligível, e passa a estar subordinada à capacidade de pronunciar cultamente a palavra. E, portanto, quem não consegue ou quem não conhece, isto pode-se resumir desta maneira, eu costumo usar essa figura. Eu, antes deste acordo, podia nunca ter ouvido uma palavra, nunca a ter lido. Se eu soubesse a norma, eu saberia pronunciar essa palavra e eventualmente, ouvindo-a, saberia escrevê-la. Hoje, eu, se ouvir uma palavra nova, que nunca li, nunca ouvi, ao lê-la não saberei pronunciá-la e ao ouvi-la não saberei escrevê-la. E isso, para mim, retira democraticidade, evidentemente, à língua portuguesa. E, portanto, eu julgo que neste caso é um daqueles em que voltar atrás não só é um ato de retidão, como é também um ato de coragem, se se vier a provar que é esse o ato que é necessário tomar para salvaguardar os interesses da língua portuguesa. Porque é curioso que aqueles que dizem que a unificação é a grande vantagem, são os mesmos que dizem que jamais a unificação se dará no campo da sintaxe. Ora, então eu pergunto-me, porque é que os corretores ortográficos e porque é que se diz que a utilização das plataformas informáticas de software unificada também tem sintaxe, não tem só grafia. Quer dizer, um programa de computador também tem frases. E, portanto, não se pode dizer que uma coisa é boa quando convém e já não é boa quando não convém. Ou é uma unificação que se pretende, ou não é. Eu estou claramente, neste momento, a testemunhar uma intrusão do brasileiro. Eu sou de naturalidade brasileira, portanto, não tenho absolutamente nada contra isso. Isso não é uma questão, não é nenhuma questão nem colonialista, nem neocolonialista, nem de colonialismo invertido. Não é nesse patamar que estamos a colocar. Mas há uma intrusão de uma sintaxe que não é portuguesa, que não é europeia, e portanto está a ter o resultado inverso. não estamos a afirmar a língua portuguesa no mundo, estamos a desfigurar a língua portuguesa no mundo, e isso é, de facto, um elemento que devemos ter em conta.
Muito obrigado. Corremos o risco de não ter tempo para as respostas, mas eu passo a palavra à senhora deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada. Realmente, eu também peço desculpa, porque após a minha intervenção vou ter que sair, porque tenho que estar às 3 no plenário. Eu gostaria apenas de saudar o vosso contributo, é mais um, e que contribute com a riqueza técnica que nós precisamos, porque tenho feito questão de separar o que é da política e o que é da academia da ciência, isto é. Os deputados não têm conhecimentos linguísticos, nem têm que o ter. A avaliação é feita do ponto de vista apenas da aplicação dos procedimentos político-jurídicos que a própria Assembleia vai aprovando, e é nessa medida que nós aqui estamos. Eu não tenho as mesmas idades do meu colega, e, enfim, para ferir da bondade deste ou daquele argumento, não é matéria que eu domino. Eu estive há pouco tempo, inclusive, naquela sessão que decorreu na Universidade Nova, dia 20 de março, onde ouvi de resto os depoimentos, enfim, que já aqui foram produzidos. Foi uma sessão muito interessante, retive particularmente a intervenção do professor José Serra, que marcou pela qualidade literária, pela qualidade e pela reflexão, e retive também uma série de outros argumentos que, de alguma maneira, enfim, já conhecemos, tanto pela sua forma como pelo seu conteúdo. Não faço nenhuma questão, até porque tenho que sair, mas devo dizer que todos os contributos que aqui têm sido preferidos são de extrema importância para entendermos melhor esta problemática, e dizer-lhes que tenho insistido e volto a fazê-lo. Aquilo que é da política é da política, aquilo que é da ciência e da academia é da ciência e da academia. Portanto, tem que se fazer essa diferenciação, e nós aqui apenas nos limitamos a dar corpo e a dar formulação jurídica àquilo que são os anseios e as preocupações da sociedade. E é isso que aqui estamos a fazer com este grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Rosa Areces.
Muito obrigada. Eu também serei breve. E, obviamente, em primeiro lugar, para agradecer a presença e os contributos que aqui nos trouxeram. Tê-los-emos certamente em consideração. Nós temos feito, só para dar nota, bastantes audições e audiências sobre esta matéria. É sabido que as opiniões divergem e que neste assunto, para uns será um tema de convicção, para outros será uma questão de paixão, para outros será exatamente convicção e paixão em simultâneo. O que é certo é que o acordo ortográfico está a ser implementado e que há, obviamente, resistências a algumas das quais já nos deram conta hoje aqui. A própria comunicação social não está toda a implementar o acordo ortográfico, as próprias instituições públicas também há resistências que vão surgindo cada vez mais. Neste momento já certamente podemos fazer um balanço daquilo que está a acontecer e, pelo aquilo que me foi dado a ouvir, o grande objetivo, que seria a unificação, não está a ser conseguido. Também subjacente às intervenções dos seus professores, eu retive que estaria na base de tudo isto, para além de outros aspectos, uma perda da nossa identidade histórica e da nossa identidade linguística. Eu não tenho perguntas muito concretas a fazer, aliás, estamos aqui essencialmente para ouvir aquilo que tem para nos dizer e para depois para que nos possamos debruçar sobre o assunto. Agradeço todos os contributos que nos deram e a vossa presença. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Não foram feitas perguntas, mas eu, antes de vos passar a palavra, queria pedir-vos o seguinte. Colocaram a hipótese de nos deixar um dossiê. É possível que esse dossiê nos seja... Não sei se ele existe em versão eletrónica.
Não, isto foi feito. Não existe em versão eletrónica, nós trabalhamos por carolice. É uma palavra portuguesa.
Podia ser que desse absoluta,
é tão bonito
não
trabalhar
texto
por carolice.
Não,
digital, eu fiz isto. Eu vou dizer, está tudo em formato digital,
então,
tudo tirado. Mas fica cá.
Mas,
aliás, desculpem, eu queria distribuir as duas coisas. Este é um dossiê. Que eu fiz, eu estive na vigília quando foi do lançamento da obra do padre António Vieira, acordizado, não é? E, portanto, estive numa vigília com mais companheiros e vi sair várias pessoas, uma das quais foi a doutora Maria Belém Cruzeira. com quem falei, e ela foi muito simpática, disse-me que havia grandes dúvidas que transversais à Assembleia da República, nomeadamente no seu partido, e, portanto, disse-me que eu lhe fizesse chegar material. E foi esse mesmo material que eu tenho aqui, que vou agora entregar à secretária dela, a doutora Cristina, tenho aqui o nome dela, e, portanto, pensei assim, vou entregar à doutora Maria de Belém Roseira a seu pedido, uma vez que vou à comissão, então deixamos os quatro também um dossiê perfeitamente idêntico, perfeitamente igual àquele, mas, portanto, é feito...
Tem o CD também.
Tem o CD também, exatamente, o CD é um bocadinho a história, como sou de história, tenho assim também um bocadinho coisa da história. O CD é entregue em 2008, naquela primeira vez que culminou naquela petição das cento e não sei quantas mil assinaturas, e, portanto, foi o CD com todo o material científico do AO, à data, claro, depois houve outras coisas, à data entreguem todos os embaixadores dos PALOP, Timor Lorossai, da República Federativa do Brasil. Eu achei que era importante meter isto aqui também.
Mas também
como? Esta fica para toda a comissão, não é?
Em formato...
Estes textos que aqui estão, que aparecem de colocar na nossa página.
Ah, está bem. Está bem.
Isto é um rebuçadinho, que é uma fotocópia do despacho do Sr. Ministro das Finanças, que prova
caos ortográfico. Absoluto. Caos absoluto. Leiam, por favor. E o meu que eu também trouxe para toda a gente. Também eletronicamente.
Eu também gostaria de entregar
um conjunto de depoimentos que foram publicados numa revista chamada Forma de Vida, que é uma revista online. Eu trouxe em papel, até trouxe vários
para os vários deputados,
mas nós podíamos também enviar.
Pois é, porque como a gente tem estado a publicar tudo na página, portanto, isso depois já afeta a leitura de todos,
então digam de uma.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, diga lá.
E dois aspectos, se os meus colegas me permitirem também, que eu gostaria de focar, eles também já os focaram, mas eu talvez vá focar com intensidade numa outra direção. Este acordo ortográfico é um crime educativo. É um crime educativo. Os meus colegas não utilizaram este termo, mas eu utilizo. A aplicação forçada de um acordo que quase ninguém pediu, é sobretudo um crime educativo. E o professor catedrático de Linguística, João Costa, não está a falar a verdade quando diz na revista online Forma de Vida, de que eu acabei de entregar as chegas dos que são contra o acordo, depois há outros que são a favor, como ele, que a introdução, diz ele, declara nesse artigo, que a introdução do acordo nas escolas se fez pacificamente. Leia-se, coagindo os professores através de ameaças legais. É das escolas, aliás, que se está a formar um movimento que desmente a paz propagada erroneamente. Isto num momento particular, não só português, como europeu e mundial, em que a indisciplina graça entre os incontáveis SMS. Há, por assim dizer, um abrandamento a caminho da interrupção da vigilância natural no que diz respeito ao uso e abuso das abreviaturas, das letras que não fazem parte da nossa grafia, de sinais que só se usam na internet. E neste preciso momento que um acordo ortográfico desta natureza é posto em ação. Isto, na verdade, é indesculpável e os meus netos e os netos de outros e os filhos de outros não merecem isto porque estão a passar. Outro aspecto é... Nós não somos contra o Brasil, bem pelo contrário, como a minha colega acabou de falar, de escritores que nós amamos profundamente. Eu gostaria de dar dois exemplos de dois brasileiros que são contra o acordo ortográfico. Um deles, Valtércio Caldas, que é um dos grandes artistas contemporâneos do Brasil e um dos maiores leitores de literatura portuguesa que eu conheço, sabe de cor poemas de Herberto Helder, coisa que é difícil encontrar entre os portugueses. E ele é contra o acordo ortográfico. O outro é... um académico professor na Universidade de Campinas, escritor e editor, e tem aí um texto também que faz parte dessa antologia da forma de vida, e eu vou ler o resumo que ele faz no fim. Em resumo, o acordo não serve para nada, exceto para criar confusão, para afirmar a inépcia linguística dos seus autores, para favorecer os vendedores de livros didáticos e de livretos e cursos sobre a nova ortografia, entre aspas, e, claro, para aumentar os gastos das famílias e dos governos com a aquisição de livros didáticos e obras de referência de uso nas escolas. Eu gostaria de dizer que, para acabar, os vários usos de português configuram uma espécie de ontologia, agora estou a pensar na minha filosofia, insubmissa à cama de procustes do acordo ortográfico. Ou se cortam as pernas, ou se cortam a cabeça, ou se estica até estourar. Em que uma multiplicidade variada de pequenas diferenças toma a dianteira. Porque não deixá-las estar como estão? Porque esta opção por uniformizar, forçar um acordo que não é possível com uma real prática, o demonstra. O texto do Sr. Ministro é ímpar nessa demonstração. Além disso, não é previsível que se escreva do outro lado do Atlântico. Deste lado do Atlântico. Ação com C e C de cedilha. E do outro lado, ação com C de cedilha apenas. Não atrapalha. Um uso muito comum no português do Brasil deste verbo. O reconhecimento recíproco. Além disso, não é previsível a priori o caminho evolutivo do português do Brasil ou brasileiro, nem do português dos diversos países africanos que usam o português, nem o português de Portugal. Em vez de um acordo ocioso e danoso, eu sugeria suprimir por decisão que cabe à Assembleia da República este acordo e para nos dedicarmos antes a um intercâmbio cultural, literário, musical, artístico.
Obrigado, Sra. Deputada. Parece que temos mais uma inscrição.
Queria fazer... Tenho pena porque tem a ver com algo que a doutora Gabriela Canavilhas disse e ela teve de ir embora. Fica gravado. Pronto. Eu concordo e não concordo com o grande argumento que ela apresentou, ou seja, da relação ou da diferença, da não relação entre ciência e política. Ou seja... Em tese, o que ela diz é verdadeiramente certo. A Casa da Democracia, que é a Assembleia da República, ratifica ou não as leis, legisla e ratifica as leis, depois de a sociedade civil, ou as forças vivas, terem mostrado qual é, consensualmente, a sua posição. Ora, isso não aconteceu com o acordo ortográfico. Não aconteceu. Portanto, não houve uma consensualidade científica e académica, antes pelo contrário, como eu disse no princípio da minha intervenção, dos 15 linguistas consultados, 14 foram extremamente, na altura, extremamente críticos e exprimindo grandes reservas em relação ao acordo. Nesse dossiê estão pelo menos 3 desses, não pude reunir os 15, mas estão provavelmente estão no tal CD de 2008. 15 foram muito críticos e, afinal de contas, acabou por se ter um acordo ortográfico que foi aprovado e ratificado na Assembleia. Se a Assembleia da República sentia que ainda não tinha... digamos que nas suas mãos os argumentos necessários, então protelava, como pelos vistos no Brasil se está a protelar. Obrigada.
Obrigado. Nós, não havendo mais, pode desligar. Não havendo então mais intervenções, eu agradeço a vossa presença. Foi esta correria toda, mas pronto. Mas fica registado isto e, portanto, ficamos à espera para o mesmo contacto que foi feito com a doutora Teresa. Podem enviar.
Para a comissão.
Para a oitava comissão.
Não foi onde fizeram os contactos para...
Os contactos para a oitava comissão.
Para com o mesmo e-mail. Não foram contactados para...
Foram contactados
para... Marcar a data e essas coisas.
Ela trata disso por essa via. Sim, por essa via. Sim, a parte do dossiê que estiver, tanto em
se tiver,
a gente dialoga na nossa página. Aquele pedido foi feito por escrito, foi à faculdade, ao departamento, não foi?
Universidades.
Não receberam nenhum pedido lá na faculdade do departamento de letras?
Foi enviado às universidades. Mas o que é que eles disseram?
Não, na nossa faculdade.
Quando foi logo no início, quando começou o grupo de trabalho, nós enviámos a todos os departamentos.
Ah, não, não. E não, 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 da universidade, mas é a representação da universidade.
E é a representação da universidade.
De Coimbra. Foi a única universidade que respondeu. Foi a Universidade de Coimbra.
Se eu escrevo à senhora a lembrar, se importa até de meter, para eu saber quem é a
universidade. Foi feito adiar tudo na mão.
Porque nós temos
tudo escrito.
Fim de janeiro, princípio de fevereiro.
A senhora vai mandar.
Fim de janeiro,
princípio de fevereiro. Eu vou pedir para que a gente encaminhar depois, porque estamos a ler porque é inaceitável. Porque assim parece um silêncio de uma obra
resposta da Universidade de Coimbra.
Mas não foi. Por acaso, antes, vou lhe dizer duas coisas. E mais ainda uma coisa. Mais outra coisa, a faculdade, Ciências Sociais Humanas e a Faculdade de Letras fizeram esse tal, como se chama, fórum, ao qual a senhora deputada Gabriela Viana Dias se referiu e onde escreveu. Portanto, nós temos respostas para dar. E isso é da nossa parte. Eu lamento. E ainda podemos dar resposta.
Já não. Sim, se quiserem dar.
Quer dizer,
retomar o diálogo,
este documento que
manda para a professora Filomena.
Então, a Vânia quer dizer o seguinte: a Faculdade de Letras, enquanto instituição, não tomou posição oficial.
Não adotou
o acordo. Eu posso dizer, porque eu pertenço à direção da Faculdade de Letras, sou diretor da Biblioteca, embora não o tenha referido, porque eu não estou aqui a representar a instituição, estou aqui a representar-me a mim próprio, mais nada. Mas é uma coisa que também tem algum significado. A Faculdade de Letras não adotou o acordo, não é? Portanto, ainda não tomou uma posição oficial que tomará.
Mas podemos dizer isso, a Faculdade.
E claro, mas poderá dizer isso.
É porque nós sabemos que o nosso diretor é contra o acordo ortográfico. Mas graças a uma grande confusão. Se observarem essa recomendação, por exemplo, aquele fórum, quer pessoas de Faculdade de Letras,